Muito bem. De acordo com a informação que aqui tenho, também não precisam de PowerPoint e falta-me dar-lhe só as regras do funcionamento desta reunião. Normalmente, nós damos 15 minutos aos nossos convidados, os senhores terão 15 minutos, têm um cronómetro à frente para poder orientar o tempo da intervenção. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares, tem cada um deles 5 minutos, e os senhores farão uma intervenção final com cerca de 15 minutos para encerrar também a nossa reunião. Posto isto, sejam bem-vindos uma vez mais, têm a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em nome da Federação, agradeça a toda a Comissão pela vossa disponibilidade em nos receber. As razões que aqui nos traz, eventualmente, não preciso de fazer-vos lembrar as grandes dificuldades que o setor atravessa, e, nesse seguimento, permitam-me dizer que a região do Algarve é, talvez, se não a mais, uma das mais afetadas por esta situação. Há a crescer aos problemas do setor da pesca, portanto, eu gostaríamos de colocar aqui duas, três coisinhas que nos trouxe, aquelas, digamos, de maior ênfase, que nos trouxe cá, a saber, por exemplo, o acordo do Reino de Espanha-República Portuguesa, neste caso mais a ver com o Rio Guadiana. Nós, Federação, com as associadas, tivemos N de reuniões com a Confraria dos Pescadores da Ayamonte e informámos-nos que íamos fazer, portanto, diligências junto do nosso governo e, inclusive, íamos fazer, digamos, um apanhadozinho da situação e propostas, no seguimento de que tínhamos indicação que provavelmente ia haver a renovação deste acordo em janeiro de 2013, o que significa dizer que finda em 2012. Esse mesmo trabalho foi feito, nós fizemos chegar esse trabalho ao Sr. Ministro que tutela as pescas, ao Sr. Secretário de Estado e também ao Sr. Diretor-Geral de Pescas, e, eventualmente, esse trabalho foi feito em novembro de 2010 e, desculpem a expressão, mas, infelizmente, até hoje, ainda não tivemos absolutamente resposta nenhuma. E não nos satisfaz, permitam-me dizer isto, não nos satisfaz que, depois de dezenas de reuniões que tivemos, quer com a Confraria Espanhola, dos pescadores espanhóis, quer, digamos, a nível das nossas associadas e na base de um trabalho que nós fizemos e que damos ideias e que sugerimos alterações, não nos satisfaz não ter havido até hoje, portanto, março de 2012, qualquer resposta, digamos, de quem tutela esta parte, isto é, este setor da pesca. A saber, há, digamos, definidas 44 licenças, quer para o Reino Espanhol, quer para a República Portuguesa. Há um bom aproveitamento, direi mais, há um grande e bom aproveitamento das licenças por parte de Espanha, de 44, das quais 25 é a ganchorra, portanto é a apanha de bivalves, concretamente nas praias da Altura, Monte Gordo e Manta Rota. Há, digamos, uma subexploração desta espécie. Entretanto, as 44 licenças para as artes portuguesas, dificilmente as pessoas estão, digamos, a usá-las. Levantam a licença, sim senhor, porque levantam de 15 em 15 dias, mas depois não a usam. Eu posso dizer, por exemplo, destas 25, 8 são para o cerco. Apenas uma embarcação do cerco anda a funcionar nesta atividade. E, em face deste tipo de situações, portanto, entendemos nós que era possível apresentar uma proposta de redução, na medida em que considerávamos que, talvez, portanto, o não haver acordo seria uma medida que não ia ser bem aceito, quer, digamos, por Espanha, quer, digamos, pelo nosso governo português. Então, minimizando as coisas, portanto, na impossibilidade de reduzir isto a zero, nós sugerimos alterações às licenças de forma a que se pudesse reduzir entre 10 a 12, dando nós a possibilidade de reduzirmos em 3 ou 4 artes e eles, espanhóis, na arte da ganchorra, portanto, reduzir, nesse caso, de 25 para 15. Era essa a nossa ideia. Sobre esse mesmo trabalho, e por eu não me alongar mais, digamos, sobre este aspecto, sobre esse mesmo trabalho, eu tenho aqui, e posso-vos deixar uma cópia, e desculpem, mas é só em papel que nós temos, uma cópia deste mesmo trabalho. Deixamos, o Sr. Presidente, por sua vez, fará o favor, entretanto, de distribuir. Ora, com licença, é precisamente isto que está aqui. Portanto, e nós não nos vamos alongar mais em relação a esta questão do acordo, dizer que agradecemos, para bem da tutela, para bem da administração central, para bem das associações e para bem da pesca, que realmente houvesse uma resposta a este nosso trabalho, com a finalidade de que isto, o acordo, sirva a ambas as partes, com o objetivo de que no futuro deixe de haver as situações atuais, como as quesílias entre uns pescadores e outros, espanhóis a prejudicar os portugueses a sentirem-se prejudicados espanhóis, a Polícia Marítima da Capitania de Vila Real de Santo António a atuar no sentido de emitir coimas a quem não cumpre, e nós precisamente fizemos esse trabalho virado para eliminarmos essa situação. Uma outra das questões que nós aqui gostaríamos de referir é as limitações da área, portanto, da pesca às zonas de barlavento e saltavento ao graveu. Como tivemos a oportunidade de dizer, a região do Algarve já por si passa por N dificuldades e com estas limitações à atividade pescatória as coisas ficam, entretanto, muito piores. Sabemos, entretanto, que depois deste pedido de reunião já há um despacho do Governo de Portugal, neste caso do Ministério da Agricultura e Pescas, em que houve uma abertura em relação às questões colocadas, e estamos a falar precisamente ali nas questões colocadas de frente à Ilha da Colatra, na concessão, digamos, de exploração, portanto, da exploração que se faz para a produção aquícola, tem mesmo este nome, a produção aquícola da Armona. Isto estava montado de determinada forma em que impedia a navegação de embarcações, impedia o acesso a determinadas embarcações da pesca local, estavam em locais, mesmo dentro do limite onde a pesca local não se pode expandir mais. Como sabem, a pesca local não pode ir para além das 3 milhas e de 6 milhas para Sotavento ou para Barlavento. Em face, digamos, destas questões colocadas, felizmente, em 10 de fevereiro, houve uma decisão e vai haver uma abertura provisória concretamente há determinado em que se vai desencadear um processo de ajustamento da delimitação da área de produção aquícola, em que o acompanhamento deste processo e a sua execução será pela Autoridade Marítima, pela ARH do Algarve, pelos pescadores da Associação da Ilha Colatra e pela Companhia de Pescarias do Algarve, sendo que a Direção-Geral das Pescas tutelará esta situação. Digamos, é com este tipo de trabalho que nos satisfaz, mas colocamos a seguinte questão, que é: porque é que este trabalho não foi feito de início? Avança-se no sentido que se avançou, originam-se os conflitos e depois dos conflitos estar originados é que finalmente se vem a reconhecer que devia-se ter feito de outra maneira, que é exatamente este despacho, vem precisamente ao encontro. Só que aqui chamamos a atenção para uma questão, que é isto: diz que deve ser concretizado num prazo superior a X dias. Aqui já não é tão satisfatória esta mesma resposta, porque quando se diz X dias, leva-nos a perguntar, portanto, o que é que será X dias, não é? Quando nós pensamos que nem sequer isto devia ter sido iniciado sem ter sido consultado os pescadores e as associações, muito menos, digamos, ser concretizado, e agora para repor a situação há necessidade de uns X dias, mas nós perguntamos quais são estes X dias, não é? Não sabem dar resposta. Em relação a esta mesma delimitação, nós também entendemos colocar-lhes aqui, digamos, este procedimento da aquisição da prospeção sísmica na bacia do Algarve. Nós pensamos que é altamente prejudicial ao setor da pesca e que não foi dado tratamento a esta situação, como foram dirigidas para as zonas de Aveiro e para as zonas, digamos, de Nazaré. E dizemos isto porque, embora tivéssemos recebido da parte da Direção-Geral de Pescas, por parte da Sra. Doutora Teresa Coelho, um esclarecimento em que diz que procedemos às reuniões com as associações do setor na zona abrangida, nós dizemos que isto não corresponde totalmente à verdade, na medida em que há associações no Algarve que não foram ouvidas, a própria Federação das Associações também não foram ouvidas, e mais, neste documento também diz que, ao serem ouvidas as associações, teve-se em causa não prejudicar o próprio setor da pesca. Isto não corresponde à verdade, e quando se diz não prejudicar, não estão previstas condições financeiras para minimizar estes estragos, e não é reconhecida. No entanto, a própria Capitania, através do seu edital, notem bem, reconhecem que isto traz dificuldades à pesca. O edital da Capitania diz que as características da operação não são compatíveis com a existência de artes escaladas na zona a prosperar. Ora, há um reconhecimento da própria Capitania, e mais, diz que determine que as artes de pesca fixas, redes, armadilhas, palangre e respectivas boias de sinalização devem ser aladas e retiradas do mar 5 dias antes do início da operação. Quer dizer, a Direção-Geral de Pescas vem-nos dizer que isto não traz problema à pesca, absolutamente inconveniente nenhum. No entanto, o edital da Capitania diz que não deve haver pesca nos locais em que vai haver a prospeção. Está, digamos, a dizer que existe lá pesca, só que nesta altura não devem se fazer. Mas, enquanto que não há aqui um tratamento idêntico como houve para a zona Nazaré e Aveiro, não está destinado nenhuma compensação para a perda, de, entretanto, de não operação por parte do setor. No entanto, no edital da Capitania, não deixa de não dizer que quem estiver em cumprimento com esta situação tem coimas que vai dos 400 ou 2 mil euros, se for pessoa individual, e tem coimas que vai dos 2.500 aos 30 mil euros, se for pessoa coletiva. Quer dizer, não compreendemos muito bem este tipo de situação. Não compreendemos, é evidente, não nos satisfaz sermos tratados desta forma. Neste mesmo seguimento, também avançando um bocadinho para a zona de Barlavento, permitam-me dizer que, já dentro de uma área em que está constituída 3 estabelecimentos de culturas marinhas, aproxima-se uma data, digamos, de constituir-se a 4ª cultura, estabelecimento de cultura marinhas, portanto, em zona selvagem. Isto significa dizer que vão limitar mais um bom pedaço de espaço de área molhada, onde se pratica pesca local, artesanal, cerco, a várias espécies. Até aqui, sobre um documento que a própria associações, tanto faz organizações produtores, como a federação, como as associações, num documento elaborado e enviado à administração regional, à administração da região hidrográfica do Algarve, ainda não tivemos qualquer resposta sobre isto. E ao não termos qualquer resposta, aquilo que sabemos, permita uma expressão à moda da tropa, para o jornal da caserna, aquilo que sabemos é que o quarto estabelecimento vai mesmo ser implementado. Portanto, não achamos isto correto, que isto se chama mais uma limitação à atividade da pesca. Não quero me alongar muito, quero aqui referir mais outras duas pequeninas coisinhas, que é o seguinte. Há uma conversa de há 3 anos a esta parte da própria Federação com a responsável pela delegação da DOCA Pesca no Algarve, na região do Algarve, em que definia 8 lotas licenciadas, portanto é considerado uma lota de venda direta ao público licenciadas, e são consideradas lotas de não venda direta ao público não licenciadas, mas são lotas na mesma, em que, segundo ela, durante o seu mandato, que já terminou, mas que entretanto foi prorrogada, é evidente, de mandato de trabalho, haveria, portanto, uma recuperação para 2 lotas centrais, uma a Barlavento e outra a Sotavento, que neste caso a Barlavento seria Portimão, a Sotavento Olhão, recuperação destas 2 lotas existentes, e existiriam 6 lotas novas, 2 delas já estão feitas, que foi Corteira e Albufeira. Mas a juntar a estes 2 polos centrais, Portimão e Olhão, seria de quem vem de Barlavento para Sotavento, portanto, a lota de Sagres, Lagos, Portimão, Albufeira, Corteira, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Estas são as 8, com os 2 polos centrais, são as 8 lotas, digamos, licenciadas, igual a venda direta ao público. Todas as outras lotas que não estão a funcionar seriam lotas recuperáveis para, com instalações de frio, guardar o peixe dos pescadores e depois com uma carrinha os próprios pescadores, através da sua associação responsável, levaria o produto quer para a lota mais próxima, quer a Sotavento, quer a Barlavento. Não há isto com a ajuda do poder local. Não há ainda sequer uma lota destas a funcionar, porque não há entendimento entre a DOCA Pesca / Direção-Geral de Pescas, se é permitido assim, não é? Porque ela depende da Direção-Geral de Pescas, e do poder local, de forma a satisfazer esta situação. E uma vez que não há e não se satisfaz esta situação, significa dizer, e permitam-me dar aqui alguns exemplos, que lotas como a Armação de Pera, Praia Aberta, lotas como Monte Gordo, Praia Aberta, lotas como a Fuzeta, que já não é a Praia Aberta, mas é uma lota em que primeiro funciona lá o mercado da agricultura até às 15 horas e depois funciona a lota a partir das 15. Portanto, significa dizer que é uma fuga da quase totalidade das capturas que se fazem. Portanto, isto não ganha o pescador, não ganha, digamos, a administração central, não ganhamos nós. Se não corrigirmos esta situação, estamos a cair, ou melhor, estamos a associarmos um problema que é já real, que é, digamos, a continuidade de uma fuga à lota sem proveito para qualquer dos lados. Finalmente, para acabar da minha parte, da nossa parte, se me é permitido, uma referenciazinha à espécie de maior quantidade e de melhor qualidade na região do Algarve, o polvo, em que eu vos posso dizer que no ano de 2011 teve umas capturas inferiores a 2010, talvez na ordem dos 20% a 25%. É evidente que há 2 anos a esta parte tem havido um grande esforço de N de reuniões entre as associações e entre a administração central. Mas as reuniões, depois, o fruto dessas reuniões são passadas ao papel, é evidente. Mas depois, em termos práticos, nós não conseguimos ver absolutamente nada, permitem-me esta expressão. O que é que eu quero dizer com isto? Que é o seguinte, que passa-se para o papel uma orientação de quem dirige, que é responsável, e de quem pratica, também tem que ser responsável, mas quer uma parte, quer a outra, não faz o esforço necessário para que isso seja uma verdade. E como não faz o esforço necessário para que isso seja uma verdade, as coisas continuam, digamos, de mal a pior e não há uma solução para isto. Nós entendemos que podia haver uma solução, para já inicial, começando por aqui, que é defendemos um defeso para o polvo, defeso esse a estudar ou, digamos, a ser visto com o IPMAR, não é? Reconhecemos no IPMAR ou no INIAP, como se costuma dizer, neste caso, no Instituto de Investigação das Pescas, reconhecemos no INIAP uma instituição credível. Eles devem ver quando é que este defeso deve ser feito e, na altura do defeso, uma obrigatoriedade de levantar todas as artes, porque aqui está o maior problema, porque, embora esteja discriminado X de artes para embarcações de boca aberta, X de artes para embarcações de convés com determinado comprimento e depois mais X para outro determinado comprimento, a verdade é que as artes triplicam, quadriplicam, quinquaplicam, quer dizer, há quem tenha 10, 12 mil alcatruzes dentro de água para a pesca do povo, isto é altamente prejudicial, quer para quem pesca, quer para quem dirige. Para finalizar, digamos isto, continuamos, digamos, naquele cenário de, que é o de que queremos que o setor continue, que avance, e não é nesta configuração de trabalhar de que, neste palavrão, permita-me este palavrão, quem venha atrás, fecha a porta. Nós não subscrevemos isso, estamos cá exatamente para eliminar quem procede nesse aspecto, e gostaríamos que vocês vissem em nós, como creio que têm a acreditar sempre, cada vez que nós trazemos cá as questões, vissem em nós uma fonte de ajudar, digamos, à administração central a resolver este tipo de problemas. Muito obrigado e desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassou, como repara, um bocadinho de tempo, mas também não há de ser por causa disso que não haveríamos deixado de ouvir as vossas preocupações e os vossos problemas. Passo agora a palavra aos seus deputados, dando-lhes já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Federação de Associações de Pesca do Sul e fazer uma nota que não estava prevista, mas em função da forma equilibrada e muito apelativa com que expôs as matérias, eu acho que podemos quadrar aqui uma relação de confiança recíproca que salvaguarde muitas das questões que foram aqui apresentadas e, desse ponto de vista, acolha muitas dessas preocupações. Portanto, salientar a importância e a oportunidade desta iniciativa e dizer também que as preocupações que forem aqui propostas serão endereçadas de acordo com a prática corrente da Comissão, em forma de pergunta à tutela, e depois, com certeza, a Comissão terá todo o gosto de fazer chegar as respostas por parte da tutela em relação ao conjunto de preocupações que forem aqui propostas. Em concreto, em relação a cada uma das matérias que aqui apresentou, eu, se me permitia, gostava de fazer algumas observações e também de formular algumas questões para clarificar algumas dúvidas e aprofundar em maior detalhe o caderno de matérias que estão sobre a mesa. Desde logo, em relação ao Acordo Bilateral Portugal-Espanha, cuja vigência cessa em 2013, a relembrar que a disciplina jurídica que conforme esta temática é uma disciplina que está sob a égide da União Europeia e, portanto, para conseguirmos renovar este acordo, obviamente precisamos da adesão de Espanha e, segundo aquilo que eu tive a oportunidade de apurar, há interesse, por um lado, quer genericamente encarado do ponto de vista das associações, quer dos governos, no sentido de proceder à renovação deste acordo. Não excluo desse ponto de vista esses aspectos que, não dizendo que são aspectos de pormenor, devem ser estudados e apurados com maior detalhe e, nessa circunstância, também conduzir esse conjunto de preocupações que nos tiveram a oportunidade de aqui deixar com a vossa proposta de parecer sobre esse acordo e sensibilizar o Governo para ponderar essas matérias e decidir numa composição de interesses que reflita as realidades em Portugal, aliás, como eu entendo que se registou a quando da celebração do Acordo de 2003, que manteve, por um lado, o esforço de pesca e, como tive a oportunidade de salientar, as associações entendem que esse acordo deve ser prorrogado. Já quando da auscultação, em 2010, as questões que se prendiam, sobretudo no Algarve, eram questões que tinham que ver com a deficiência de articulação entre as autoridades portuguesas e espanholas, em particular na frota de arrasto de bivalves espanhola, e com a incapacidade da ação de controle e fiscalização. E, portanto, a questão que eu lhe quero colocar, para além da proposta em concreto, se entende, independentemente do teor que esteja subjacente ao acordo, que mecanismos podem reforçar estas ações de controle e de fiscalização e em que medida é que isto é absolutamente vital para garantir que o acordo seja cumprido da forma mais escrupulosa possível, salvaguardando os recursos e garantindo que o esforço de pesca respeita a biodiversidade e o ecossistema. E, por outro lado, também explicitar aqui outro conjunto de questões, que também tem a ver com as restrições de pesca que teve a oportunidade de referir. Desde logo, aproveitando para saudar o Governo, já que o Governo, em relação à questão da delimitação da pesca na culatra, teve a oportunidade de dar avanços significativos para resolver a questão. E também, desse ponto de vista, dar aqui nota que nós entendemos que um dos problemas mais graves neste domínio é o facto da disciplina dos usos do mar não ser tratada. Como sabem, há um plano que ainda não entrou em vigor, Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, mas essa iniciativa pode ser um instrumento relevante para produzir um quadro estável e consistente que assegura que se acomodam todas as atividades e, se acomodarem essas atividades, podemos melhor salvaguardar a pesca com planeamento de longo prazo e sem que os pescadores estejam sempre na iminência de ver áreas de pesca que são fundamentais para a sua subsistência serem-lhes roubadas sem que se atenda à importância da pesca e aos usos ancestrais que são absolutamente essenciais para a coesão das zonas costeiras. Depois, colocar mais uma questão, e esta questão prende-se, sobretudo, com o último aspecto que teve a oportunidade de focar. E esse aspecto, do meu ponto de vista, tem um particular impacto no Algarve e prende-se com a redefinição da cadeia de valor do pescado. Do nosso ponto de vista, essa é a questão maiúscula, é a questão, porventura, mais importante, garantir que se processem alterações de forma a valorizar o pescado, designadamente do regime de primeira venda em lota. E a questão que quero formular tem que ver com isto. Se entendem que uma eventual concentração dos pontos de vendagem do pescado, desde que se assegure, como teve a oportunidade de referir, o transporte em condições higiossanitárias entre o local de desembarque e a lota onde se processa a vendagem, pode culminar num aumento de preços por efeito da concentração da oferta e da quebra dos mecanismos de cartel que existem em muitas lotas, por exemplo, em Armação de Pera, em visitas que eu fiz, os pescadores queixavam-se do baixo preço quando punham o peixe na lota. E, portanto, isso também incentiva ao incumprimento e à desproteção social dos pescadores quando não veem o seu esforço remunerado de acordo com aquilo que entendem ter direito. E, portanto, se esta circunstância não poderia remunerar melhor esse esforço, e também no plano do defeso, se com esta medida não poderíamos assegurar planos mais arrojados que preservassem os recursos e que depois, a jusante, viessem salvaguardar um aumento das possibilidades de pesca e a melhor remuneração dos pescadores. E, portanto, é estas notas, agradecendo a oportunidade e dando nota da nossa colaboração no sentido de procurarmos atacar algumas das questões que foram aqui suscitadas.
Obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social-Democrata. Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentamos os dirigentes da Federação das Associações de Pesca do Sul, e, concretamente na pessoa dos Srs. João Lopes e Rui Marreiros. Penso que estou bem informado. Não ouvi o início, não? Peço desculpa. Peço desculpa, Jorge Rosado. Eu troquei aqui porque me disseram que eram os dois primeiros e eu não ouvi a apresentação. Peço desculpa por isso. Agradecer a presença aqui na Comissão e, particularmente, a forma como nos transmitem aqui um conjunto de preocupações, aliás, que estavam pré-anunciadas, no que diz respeito aos temas que pretendiam aqui abordar durante esta audiência. E, naturalmente, não só pelo, como aqui já foi dito, pela forma, mas, sobretudo, pela ponderação que está subjacente às sugestões, às chamadas de atenção que aqui nos deixam, nos responsabiliza muito mais ainda no que diz respeito à dispensa de atenção e acompanhamento após esta audiência daquilo que são as notas que nos deixaram e as chamadas de atenção que aqui produziram sobre estes aspectos. A primeira questão focada tem a ver com a revisão do regulamento de pesca, do acordo de pescas entre Portugal e Espanha, que é um acordo de pescas que não diz respeito só, como sabe, às questões específicas da área do Guadiana, engloba também questões específicas do Rio Minho e das águas continentais em geral, e tem a história que tem, não é? Que os senhores conhecem. Naturalmente, este acordo, que foi celebrado que é já uma revisão de acordos anteriores, que já remontam em 1986, esta revisão ocorreu para uma validade de 10 anos. Esses 10 anos terminaram agora em condições normais no final de 2012 e, portanto, a partir de 2013 deverá haver, se entretanto o processo negocial, porque estas coisas às vezes arrastam-se por aí fora, como sabe, e eu tenho algum pormenor de acompanhamento disso relativamente ao Rio Minho, porque sou natural de Caminha e, portanto, acompanhei com algum pormenor estas coisas e sei que a revisão do acordo anterior foi uma coisa que se prolongou no tempo durante muito, muito, muito mais além daquilo que era expectável. Mas, portanto, este acordo, no que diz respeito às questões específicas daqui do Guadiana, o Sr. João Lopes fez aqui a menção e deixou-nos aqui já um exemplar de que em 2010, provavelmente a solicitação do próprio Ministério. E o que eu lhe perguntava, se foi da Agricultura ou se foi dos Negócios Estrangeiros. Porque esta matéria, em termos de negociações dos acordos bilaterais, passa, em termos de negociação final, muito para os Negócios Estrangeiros. E eu não sei se esta proposta, já agora pedia só que me esclarecesse depois, se esta proposta entregue em 2010, se foi entregue ao Ministério da Agricultura e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ou só ao Ministério da Agricultura. É um aspecto só de pormenor. Porque se, por um lado, no plano técnico o Ministério da Agricultura obviamente intervém nas negociações deste acordo, por outro lado, dado que se trata daqui a relação entre os dois Estados, cabe, tanto quanto sei ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ultimar as questões do acordo. Portanto, estamos em vias, calculo eu, uma vez que se as datas se cumprirem em 2013, esta questão deverá ter um novo formato e, portanto, é preciso retomar rapidamente isto, ou seja, posicionar a situação que diz respeito à vossa proposta, quer no Ministério da Agricultura, e perceber-se que tipo de sequência isto teve no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Da nossa parte, deixo-lhe já como compromisso de que iremos fazer o ponto da situação do acolhimento que as vossas sugestões têm, para, obviamente, chamar a atenção para a necessidade de elas serem ponderadas. Não sei se totalmente respeitadas, não as conheço, vou ler agora o texto, mas seguramente ponderadas. Até porque eu percebi que as preocupações que estão subjacentes às propostas que apresentas têm a ver, essencialmente, com as questões de controlo do esforço de pesca, e sobretudo na arte da ganchorra. Destas, aliás, há um anexo do próprio, e esta é a pergunta que lhe faço, há um anexo do próprio acordo, aliás, que o senhor já referenciou e bem, não é? Estão licenciadas potencialmente 25 embarcações, que são essencialmente não, são na totalidade embarcações espanholas. Os senhores propunham aqui uma redução da ordem das 10 embarcações, mas naturalmente estas coisas têm sempre, devem haver, e outra face da moeda. Temos de ter de saber o que é que do lado português, onde nós essencialmente concentramos o acordo, na questão do tresmalho. E portanto, no tresmalho, depois o senhor responder-me há. Ah, não, está no texto. Pronto, eu não li o texto ainda, porque os senhores chegaram a fazê-lo chegar agora. Ou seja, aqui é preciso haver este equilíbrio, seguramente, e haverá salvaguardados. Ou seja, aquilo que eu lhe perguntava é assim, do lado das organizações de produtores portuguesas, há acolhimento também para uma proposta de uma redução mais ou menos equitativa no número de embarcações no que diz respeito ao tresmalho. Depois eu leio, mas o senhor, entretanto, confirmará, não é? Porque, como sabe, aliás, isto está tão equilibrado, as 44 embarcações estão no Rio Minho, estão aqui também, e isto é sempre um deve haver, e seguramente para propormos redução de 10 na arte da ganchorra, temos seguramente de ter no mínimo também a aceitação de redução de 10. Seguramente será esse o ponto da situação, mas eu depois verifico. Segunda pergunta sobre isto, era saber, uma vez que mencionou aí que fizeram várias reuniões com as congéneres, com as espanholas, se há um acordo previamente estabelecido entre as organizações produtores no que diz respeito a estas propostas que os senhores apresentaram, ou seja, se no que diz respeito aos pescadores há um princípio de acordo relativamente à revisão que os senhores entendiam que devia ser adequada na alteração deste acordo de pesca. Responder-me-á depois disso. Como lhe digo, e reitero, da nossa parte iremos procurar situar-nos no ponto da situação deste processo, que sinceramente não estamos, quer do processo da revisão, quer do acolhimento das propostas que, entretanto, a vossa organização e, eventualmente, outras organizações de produtores apresentaram. O segundo assunto que abordou tem a ver com estas questões relacionadas com as limitações da área de pesca, essencialmente resultantes deste processo relacionado com a prospeção de hidrocarbonetos e da avaliação sísmica. Tenho a ver o tempo, já, então tem de ser muito mais rápido. Pergunto-lhe sobre isto, uma vez que já não posso explanar um bocado o meu pensamento sobre isto, o seguinte. A exemplo daquilo que aconteceu na Nazaré, e na área da Nazaré, não aconteceu, pergunto eu, no Algarve, no que diz respeito às compensações a atribuir aos pescadores pela paragem da atividade, como foi agora determinada pelo edital da Capitania, não há nenhuma compensação prevista, já percebi. Como sabem, na Nazaré foram determinados 150 mil euros por força de uma compensação que foi, ou pelo menos, é essa a informação que tenho, por parte da empresa que fazia a prospeção, mais ainda um valor correspondente a cerca de 300 mil euros que resultavam de aquisições de serviços feitos aos próprios armadores por parte da empresa que explorava esta questão. Eu pergunto, e termino já, Sr. Presidente, no Algarve esta questão não se coloca, não há aquisição de serviços aos armadores para compensar serviços de uso de embarcações, não há. Ou seja, neste momento a perspectiva é de zero de compensação relativamente a estes impactos todos de paragem neste processo. De qualquer maneira, depois confirmarão e dar-me-ão mais alguma nota. Por último, o tempo já não dá para isto, mas os temas foram vários. Esta questão do funcionamento do sistema de controle higiênico-sanitário e de primeira venda do peixe em lota tem forçosamente que ter uma reflexão, mas uma reflexão abrangente e sistémica, porque é um processo que seguramente, por força da alteração das características do funcionamento das comunidades pescatórias, do próprio afastamento dos locais de venda, entendemos nós que esta matéria tem de ser analisada em conjunto com a DOCA Pesca, que aliás atualmente agora vai ter uma nova organização em termos de direção, e penso que, um novo presidente, eventualmente, e penso que seria o momento oportuno para não tratarmos esta questão de uma forma casuística, porque começam a surgir vários projetos individualizados de excepcionar o regime geral de controle, e parece-nos nós que isto tem de ser efetivamente avaliado de uma forma geral. Cada uma das regiões do país vai apresentando características diferentes em relação aos seus interesses. Recebemos ainda no outro dia aqui representantes pescadores da área de Sesimbra, que também estão com um projeto próprio de, relativamente a uma coisa denominada cabaz de peixe, que tem a ver com esta questão da controle e da venda. Achamos que isto está a pulverizar demasiado a perspectiva de criar regimes de exceção ou regimes específicos para cada zona. Entendemos que isto deve ser feito de uma forma geral. Proporemos rapidamente uma reunião com a nova administração da DOCA Pesca no sentido de refletir sobre estes assuntos. Peço desculpa, esta questão de defesa do povo também não retive muito bem, mas acho que era importante depois, quando voltar a falar, que pudesse dar-me um pouco mais de pormenor, porque eu não apanhei bem a exposição que fez sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até para compensar aqui o tempo utilizado a mais pelo meu colega deputado do Partido Socialista de Osfão. Senhora João Lopes, eu gostaria só de que... outras questões aqui já foram aqui colocadas, não vale a pena estar a repetir, mas há uma questão que levantou há bocadinho e que eu gostaria de ver melhor clarificada, que é a questão da utilização de espaço selvagem para a exploração da aquicultura. É que o Sr. Presidente, há bocadinho, eu confesso e acho que a aquicultura é algo que terá que ser desenvolvido, até porque o consumo de peixe está, ou é, de aumentar e de incrementar o consumo de peixe, e quando não houver ou quando não for possível a utilização de peixe em mar aberto, é necessário ter alguma possibilidade de poder haver aqui criação de pescado para se poder consumir. Qual é a alternativa que o Sr. Presidente aqui coloca? Presumo que não seja a proibição total, mas presumo que haja aqui formas de compensação. Quais eram as compensações que o Sr. Presidente aqui achava que deveria existir? Até porque a minha preocupação é evidente, é muito grande com as comunidades pescatórias, porque são essas que devem estar na primeira linha de defesa daquilo que é a instalação deste tipo de indústria, deste tipo de cultura, deve ter sempre em conta aquilo que são as comunidades pescatórias locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCB.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Federação e por agradecer as questões que nos trouxeram e até a forma clara como elas foram colocadas. Ficámos plenamente percebendo aquilo que se pretende e aquilo que são as vossas opiniões. De qualquer maneira, aproveitava para colocar algumas questões em paralelo e fazer algumas considerações. Começando pela questão do acordo, este é um do acordo entre o Reino de Espanha e Portugal, e nomeadamente nas questões do Guadiana, é uma matéria que já tem vindo a ser conversada há algum tempo. Percebi da intervenção que são favoráveis à manutenção do acordo, o que eu perguntava é que, relativamente às licenças portuguesas, referiu que elas não eram todas utilizadas, que as licenças portuguesas não eram, aliás, o número de licenças que eram utilizadas era muito baixo, e perguntava qual é a razão que leva que do lado português essas licenças sejam usadas de forma tão baixa. Relativamente às questões da limitação da área de pesca, nós conhecemos bem este processo da Colatra, porque já temos intervido sobre ele, colocado diversas vezes ao anterior governo e a este as necessidades de intervir nesta matéria, como muito bem explicou. A última resposta que tivemos sobre esta matéria não nos pareceu que fosse muito clara. Há realmente esta referência à necessidade de intervir, mas enquanto a intervenção não vier e esta situação não for resolvida pelos pescadores, julgo que não poderemos estar descansados. E esta questão da limitação à utilização das áreas de pesca prende-se com outras matérias que depois acabou por referir mais adiante, com as diversas utilizações que estão neste momento a ser procuradas no mar, nomeadamente as questões da energia, a questão das prospeções de gás e de petróleos, a questão das manobras militares, a questão dos cabos submarinos. Há uma série de intervenções no mar que, cada vez que acontecem, limitam a atividade dos pescadores. E até o que nos parece que acontece muitas vezes é que os únicos que nunca abandonaram o mar, que foram os pescadores, estão agora a ser empurrados para fora com estas utilizações paralelas que nós não, não ajeitamos, até pelo contrário, concordamos com elas agora. Não podem ser os pescadores a pagar, né, com a paragem da sua atividade, estas prospeções e esta procura de outras atividades económicas, logicamente que teriam que ser e terão que ser compensados cada vez que sejam obrigados a essa paragem, e é isso que exigiremos. Aliás, esta matéria já foi colocada diversas vezes, quer ao Sr. Secretário de Estado, à Sra. Ministra e até à Comissária das Pescas, quando cá esteve, da necessidade, e as respostas não são conclusivas, remetem-nos muito para esta questão do plano do mar, mas entretanto os pescadores lá vão parando e lá vão reduzindo a sua rentabilidade. A questão da rede de lotas, nós defendemos completamente a existência da lei de rede de lotas, que é um mecanismo, é um importante mecanismo de clarificação dos processos de comercialização. E também já conhecemos, aliás, já conhecíamos do anterior governo, esta intenção de passar a gestão de algumas destas estruturas para as associações de pescadores, com o problema de as associações, do perfil e até das questões financeiras para gerir depois esta estrutura. E daquilo que conhecia à altura, a última vez que tinha falado com uma associação sobre isto, não era muito claro qual era o processo de transição por parte das lotas para as associações e como é que eram compensadas ou que apoios é que teriam para tratar desta gestão. Não sei se já há novidades sobre esta matéria ou não. Aproveitava para perguntar. Relativamente à questão do polvo, pois registamos, a ver, não deixa de ser curioso que sejam as associações a exigir que haja, até e a defender que haja esta questão do defeso, a defender que haja fiscalização. Foi isso que percebi, né, quando nos disseram que havia gente e pescadores que tinham equipamentos a mais, muito mais do que aquilo que deveriam, e a exigirem a fiscalização, e depois parece que não há resposta por parte das entidades que deviam dar uma resposta sobre essa matéria. Não deixa de ser curioso, mas há que continuar a insistir, por isso esperamos que haja resposta à breve, porque claramente quem está no terreno, no caso não é no terreno, é na água, percebe claramente a importância da preservação destes recursos para a continuidade da sua atividade. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, saudar a Federação das Associações da Pesca da Zona Sul e os seus dirigentes aqui presentes. Eu creio que percebi da comunicação que aqui nos trouxeram, que em primeiro lugar há uma ausência de diálogo da tutela em relação à Federação das Associações e que pretendem que haja resposta em relação às questões que têm vindo a levantar. Em segundo lugar, que o fizeram há um ano e três meses, com este memorando que aqui nos distribuíram, que corresponde a uma proposta acerca da prorrogação do acordo entre o Reino de Espanha e a República Portuguesa. Acontece que a prorrogação do acordo é uma coisa, o conteúdo do acordo é outra. E do ponto de vista prático, aquilo que pretendem do ponto de vista do debate com o Ministério da Tutela tem a ver rigorosamente com o conteúdo do acordo. Ao contrário do que pensava o governo anterior, este não se sabe ainda o que pensa, o que a Federação das Associações de Pesca da Zona Sul nos vem dizer é que não consideram adequada a avaliação que foi feita anteriormente de que havia um esforço de pesca equilibrado entre as duas partes. Não consideram isso. E consideram que há uma sobreutilização da parte espanhola e uma subutilização da parte portuguesa. E apresentam-nos 10 propostas de alteração a esse acordo, neste documento que aqui nos distribuíram. 10, nada menos do que 10. Eu creio que numa linha até muito perceptível na Europa comunitária de pesca responsável, pelo menos da parte portuguesa, há aqui visivelmente uma intenção de garantir aspectos importantes do ponto de vista da conservação daquilo que serão os elementos de captura. Portanto, no que a isso diz respeito, nós acompanhamos a vossa preocupação pela necessidade de um diálogo efetivo com a tutela, de se perceber exatamente o que é que pretende o atual governo português e quais são as bases em que pode haver uma renegociação acerca deste acordo. Não basta prorrogá-lo, é preciso alterá-lo em função da evolução destes anos, mas também daquilo que é a valoração que pode ser feita de uma vantagem excessiva para o lado espanhol e de uma desvantagem excessiva para o lado português. Isto no que ao Algarve diz respeito. Creio que a conclusão pode ser generalizável, aliás, ao conjunto da situação portuguesa. Por último, uma outra questão que colocou, que tem a ver com a fuga à lota e as circunstâncias em que, por concentração de pontos de venda da Doca Pesca, tem havido comunidades pescatórias que ficam afastadas de um ponto de venda direto de lota. O problema é mesmo esse. Ou há entidades, autarquias, não serão. Outras, não se sabe, que realmente providenciam a capacidade de transporte do pescado em condições aceitáveis, ou não há. Não havendo, é preciso acabar, mais cedo ou mais tarde, por legislar acerca de situações excepcionais de venda direta de pescado. E não vale a pena continuar a insistir no tema da fuga à lota, porque há que manter algumas condições a algumas comunidades pescatórias. Se há os meios e as infraestruturas, muito bem. Se não há, é preciso realmente corrigir essas situações. Nós podemos aqui insistir 20 vezes acerca da gestão da Doca Pesca, das prioridades da Doca Pesca, de tudo isso. Mas a verdade é que isso também tem escapado à tutela dos diferentes governos, ou tem sido com a sua bênção, que essas circunstâncias estão a acontecer. E, portanto, também dentro de um sentido de equilíbrio e de justiça, creio que deverão ponderar que há circunstâncias que não podem ser só definidas como fuga à lota. Portanto, porque é preciso acautelar as condições mínimas de sobrevivência de algumas situações. Portanto, era dar-vos conta disto. Da parte do Bloco de Esquerda, acompanhamos claramente a vossa exigência de diálogo com o Governo, clarificação dos conteúdos da prorrogação do acordo e também da enorme preocupação que vamos tendo sobre a capacidade de escoamento do pescado e do equilíbrio das unidades de venda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Findas as intervenções dos grupos parlamentares, devolvi a palavra aos nossos convidados. Têm a palavra para fazer as alegações finais. 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Talvez começar já por aqui. A proposta foi entregue mesmo à Administração da Pesca. Aliás, a própria Administração via com bons olhos o trabalho que nós estávamos a fazer, porque antes deste documento ser preparado, houve um conjunto de reuniões com as confrarias dos pescadores da Aiamonte e, inclusive, eles sabiam que nós íamos fazer este trabalho e depois demos, inclusive, uma cópia deste mesmo trabalho. E houve um compromisso por parte, digamos, das associações representativas da pesca portuguesa e das confrarias representativas da pesca dos espanhóis, de, para além deste acordo, um protocolo de compromisso, de forma a que cada um assumisse as suas responsabilidades. Isto é, era uma forma de evitar no futuro as conflitualidades que têm existido, porque quase diariamente existe conflitualidades entre a pesca exercida pelos espanhóis com a pesca portuguesa, porque, essencialmente, naquilo que é a ganchorra. As 20 embarcações que operam, digamos, na apanha dos bivaldes, fazem nos locais onde as outras artes portuguesas, digamos, operam, né? Neste caso, concretamente, ali a Praia de Monte Gordo, Altura e Manta Rota. Portanto, e daí, para além do acordo, também haver a ideia de um protocolo de compromisso entre estas mesmas associações e confrarias. Ainda dizer sobre o próprio acordo. Mas porquê a redução? Vamos lá ver. Nós estamos absolutamente conscientes de que fazer aqui uma proposta de eliminar o próprio acordo, porque, na opinião dos pescadores, o acordo devia ser reduzido a zero. Não queriam um acordo. Na opinião dos pescadores portugueses, não os servem. Isto serve à Espanha, não serve a Portugal. Mas nós temos a consciência de que o nosso desejo, uma coisa é o nosso desejo, outra coisa são, digamos, aquilo que é a realidade. E nós temos a consciência de que o acordo será, digamos, renovado. Então, tendo a consciência de que o acordo será renovado, aquilo que nós defendemos é que vamos reduzir aqui o que é possível, de forma a contente de ambas as partes. De ambas as partes portuguesas está previsto o acordo, em algumas artes, de ser reduzidas já de acordo com os próprios pescadores, e apontamos naquelas dos espanhóis porque é aquelas que mais prejudicam a pesca portuguesa. E acho que eles estão a tirar um bom proveito, eles estão-nos a tirar aquilo que é um produto riquíssimo, não é? Enquanto que nós, a diferença do acordo de nós portugueses para eles é porque os espanhóis levantam as licenças e usam-nas, porque creio que em Espanha não podem ter outras licenças, quem tem o acordo, a licença do acordo, não podem ter outras nacionais deles, é evidente, enquanto que em Portugal não. Em Portugal, os pescadores que levantam a licença, que levantam de 15 em 15 dias, têm outras licenças dadas pela própria Direção-Geral de Pescas. E se têm outras licenças dadas, e se estão, digamos, diariamente a pescar e na gira da pesca e a safar, se é o permitido, não é? Levantam a licença, mas não a usam. Ora, isto, vamos lá ver, não pode continuar a acontecer, porque é totalmente lesivo para as pescas portuguesas, não é? Estar a receber licenças que não as usam, e os espanhóis têm as licenças e usam, não é? Portanto, daí nós até fazemos as sugestões nesse documento que está em vosso poder. E é evidente, não somos senhores da verdade, também permitam-me dizer isso, não somos senhores da verdade, mas pensamos que, na base de um estudo e das reuniões que houve, fizemos aquilo que é a nossa ideia e que é o que melhor se pode aproximar a contente de ambas as partes. Portanto, estamos conscientes de que assim é. Já agora, só para finalizar em relação ao acordo, notem o seguinte, que é: Portugal reduziu ao máximo as licenças da ganchorra, inclusive pagou a embarcações para abate. Neste momento, naquela zona compreendida entre Olhão, Fuzeta, porque de Tavira mais para Sotavento não existem embarcações de gachorra, são mais concentradas em Olhão, no Conselho de Olhão, em Olhão e Fuzeta, apenas há 7 ou 8 embarcações a operar. Quer dizer, nós temos 7 ou 8 licenças portuguesas a operar nos bivalves e os espanhóis têm 25, não é? Nota bem, não pode ser, não pode ser. Aqui, portanto, em relação a outras questões. É evidente que nós não somos, nunca fomos, nem somos contra, digamos, a exploração da aquicultura ou eventualmente outros afazeres em, digamos, no mar, na matéria marítima. Agora, aquilo que nós defendemos é de que tenham respeito por uma classe que já há muito existe. Nós costumamos dizer, peço desculpa às vezes pela expressão do eu, nós costumamos dizer que o mar não é dos pescadores, mas permitam-me pelo menos dizermos que deem-lhe prioridade, porque os pescadores é de lá que tiram o sustento familiar para as suas famílias. E neste caso não é isso que está a acontecer. Há determinadas deliberações que ultrapassam não só a vontade, como o conhecimento dos próprios pescadores, e depois de estarem tomadas as decisões, é que a pesca vem a saber, e depois a pesca reclama, e lá, de vez em quando, tem, digamos, em consciência essa reclamação, e vão emendar uma ou outra questão. E, portanto, é evidente que esta é uma das nossas posições em relação a esta situação. Em relação às lotas, vamos lá ver. Nós somos uns cérrimos defensores da continuidade da lota. A lota é uma mais-valia para os pescadores. Uma mais-valia porque garante o escoamento da produção e depois garante o pagamento desse escoamento dos valores da produção. É uma mais-valia. Embora nós saibamos que a lota não é a solução definitiva para o setor, na medida em que há anos de espécies que se vendem aos cêntimos e que depois nós, no mercado mais próximo que se encontrar, já se conhece aos euros. Há aqui uma necessidade de alternativa. Eventualmente isto está nas mãos de cooperativas de produção, cooperativas de produção ou de organizações de produtores, em que nós estamos absolutamente de acordo que estas organizações canalizem uma parte do pescado com valores que cuja satisfação, que seja satisfatório ao pescador, de forma a que o armador consiga manter, digamos, a sua embarcação e o consiga manter o sustento dos familiares da sua tripulação. Mas também tomamos a consciência de que as coisas não devem, digamos, nem balançar para um lado, nem deve balançar para o outro. Portanto, a DOCA Pesca não pode ter o monopólio de toda a produção da pesca, assim como também as grandes superfícies não podem ter esse mesmo monopólio, porque senão corremos o risco de que as superfícies, no dia da manhã, quando tiverem o monopólio de produção, dizerem assim, já não lhes oferecemos por esta base, mas sim agora só por esta. Não queremos isso. Queremos alternativas à DOCA Pesca, mas sempre com a garantia de que a DOCA Pesca exista. Queremos alternativas à DOCA Pesca, mas há garantias que nos sirvam para valorizar o pescado na medida que o pescador é, digamos, o homem mais prejudicado nesta matéria, não é? Tendo em conta, digamos, a grande diversidade entre os preços ocorridos na primeira venda, que é a DOCA, que é a lota, e aqueles que vão para o mercado. Agora, é necessário que numa região como o Algarve haja uma reestruturação destas mesmas lotas, de acordo com aquilo que nós referimos há pouco, que é, para além das lotas licenciadas, que são aquelas de venda ao público, há que colocar as outras lotas com infraestruturas em condições e depois com uma forma de transporte do peixe também em condições, de forma a que aquelas pequenas comunidades que não têm estas lotas a funcionar sintam ganhas para colocar a sua produção noutros locais, nas lotas mais próximas, de forma a garantir, não só, portanto, ganha o Estado, ganhamos nós, como ganha o próprio pescador. Porque o nosso pessoal, com este tipo de atitude, quando chegar à idade da reforma, tem as reformas de miséria e não é para isso que nós cá estamos, portanto, para ver continuar esta situação. Os defesos. Nós defendemos a ideia dos defesos porquê? Para já dizemos sempre que os defesos devem existir em cumprimento com os estudos, digamos, do IPIMAR, portanto, do Instituto de Investigação Marítima. Eles são pessoas em condições para perceber quais são as espécies que têm necessidade que se fazem em defesa e onde é que é e em que altura é que é. Não é por acaso, permita uma expressão, que o cerco está parado a algumas embarcações já a partir do dia 1 de março, no Algarve a partir do dia 8 de março, só voltam para a pesca a partir do dia 16 de abril e só voltarão outros para a pesca a partir do dia 1 de maio. Porquê? Porque em 2011 capturaram 55 mil toneladas de sardinha e este ano a administração local entendeu que devia só capturar metade, 27.500, então alguma coisa tem que ser feita. Pronto. Eventualmente isto é na base de estudos que fez o IPIMAR. Quem sou eu ou quem somos nós para dizermos que o IPIMAR não tem, digamos, condições para definir, condições de matéria apalpáveis para definir esta situação? Não é isso. Agora, acho é que isto também deve ser feito em comum acordo com os próprios produtores, com os próprios pescadores, não é? E daí há sempre a necessidade de, e o chamamento da pesca, há a possibilidade de haver técnicos a acompanhar os pescadores, no sentido de perceberem como é que se fazem a pesca, onde é que se fazem, para depois conhecerem as áreas sobre as decisões que têm a dar no futuro. É verdade, há uma ausência de diálogo, sinceramente. Porque se não houvesse uma ausência de diálogo, e se as coisas estivessem a correr bem, provavelmente nós, permitam-me esta expressão, não o estávamos a chatear. Se nós, Federação das Associações e Pescadores, estivéssemos a ver a contente e a contente de que em cada área, em cada pequena comunidade pescatória, as coisas estariam a correr bem, e correr bem era as decisões fundamentadas por quem é responsável pela tutela, com os próprios pescadores, que são os produtores, fundamentadas e a fazerem-se como deve de ser, então nós, de certeza, que não estaríamos aqui a pedir-lhes aos senhores para nos ouvirem. Estamos aqui a pedir-lhes para nos ouvirem, porque sentimos que não somos ouvidos em determinadas questões, que por vezes há matérias postas na prática que a Administração Central pode ser as suas razões para levar, digamos, ao efeito prático, mas depois a pesca percebe que não deve ser assim, que reclama, e depois há um reconhecimento, até vem, até como estes como este espaço que eu agora lhes dei a conhecer aos senhores em 10 de fevereiro, não é? Vêm reconhecer que realmente há necessidade de, em relação às plantações de junto à Ilha da Harmónia, que seja feita, digamos, de uma outra forma e que passas que estão mais perto do, digamos, da linha de água, mais para fora da linha de água. E sinceramente, era isto, não sei se me falta alguma coisa, mas é isto que nos oferece dizer e nesse seguimento, agradecer sempre a vossa disponibilidade em que têm por nos receber e dizer-vos que estamos sempre abertos em qualquer local que seja, sempre que tenham a intenção de nos visitar, porque o nosso objetivo é dar-lhes a conhecer quem somos, o que somos e o que queremos. E quem somos pescadores. O que queremos é preservar as espécies e a pesca de forma a que o setor seja um setor viável para o dia de amanhã e não associar isto àquela palavra que costuma-se dizer é quem vem atrás fecha a porta. Nós não estamos absolutamente nada de acordo com isso. Não é?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção João Lopes, Sr. Presidente do Conselho Fiscal Jorge Rosado, da Federação das Associações de Pesca da Zona do Sul. Muito obrigado por terem estado connosco nesta audiência. E disponham também da Comissão naquilo que for necessário, sempre que for possível, estamos cá também para os ouvir. Muito obrigado. Senhores deputados, vou-vos pedir apenas um curto intervalo de 5 minutos para recompormos o quórum na sala, até porque já de seguida temos necessidade de fazer um conjunto de votações também. 5 minutos de intervalo, por favor.